Eu sou Giovanni Maretti e esse é o nosso VozCast. E o bate-papo de hoje é com o Caio do Raso.
Fala galera, sou Caio do Raso, sou cantor, compositor, toco guitarra, violão e outras coisas mais. Tem uma banda chamada Crazy Legs, que a gente voltou nativa agora. Essa banda surgiu em 96, daí agora a gente retornou à banda, fizemos o nosso primeiro show. Sabadão eu também tenho o Caio do Raso Trio, que é um trabalho totalmente autoral também, cantado em português. E também tem um trabalho de um homem band, onde eu faço bateria, guitarra, voz. Já toquei em algumas bandas que todo mundo conhece, Made in Brasil, Kid Vinil, Alex Valenzi. E tô nessa caminhada aí, comecei a tocar em 89, fiz meu primeiro show em 91 e vivo de música desde os anos 2000. Acho que é isso aí, sou um amante do rockabilly. O rockabilly foi tipo um tapa na minha orelha quando eu ouvi a primeira vez, entendeu? Conheci o rockabilly do nada, escutando Raul Seixas, vendo o que ele gostava e fui atrás e conheci uma porrada de coisa. E foi tipo um tapa na orelha, entendeu? Que daí eu peguei e falei, é isso que eu quero pra minha vida. E estamos aí, fico feliz de estar nesse podcast, seu Giovanni.
Caio, é um prazer. Cara, eu vou te dizer como é que foi que eu descobri o seu som. Engraçado, eu também, eu acho que a minha abertura do rock foi o Raul Seixas. Tá?
A minha
acho que a porta de entrada aí para rock and roll foi acho que Raul Seixas. E nessa de saber que o Raul Seixas foi o fundador do primeiro fã clube do Elvis e tudo mais, isso me despertou interesse pelo Elvis também. Cara, uma vez eu baixei um aplicativo que tinha uma rádio online, várias rádios online aliás, né? E numa dessas aí eu coloquei numa lá que era de rockabilly. E aí, meu, foi rock atrás de rock o dia inteiro, né? Nessa daí de rockabilly, tipo Elvis, e aí foi, né? Eu achava que era uma rádio gringa, até que chegou um momento que o sujeito parou, né, eu só ouvi a voz do locutor. Bom, agora, isso foi no ano de 2017, só acho que foi no ano de 2016 ou 2017, cara. E aí o cara falou, bom, agora vocês vão ficar com o maior nome do rockabilly nacional da atualidade, Caio do Raso. E aí, meu, ele colocou aquele topete dance ereto, cara, fantástico, assim. A hora que eu vi aquilo, eu falei, não, eu não acredito. Eu nem sabia que a rádio era brasileira. E ainda mais tocando o seu som, depois eu fui, procurei no Spotify, na Deezer lá, o seu som. E aí eu descobri que a grandiosidade por trás aí do seu trabalho, enfim. E é um prazer, cara, tê-lo aqui.
Ô, o prazer é meu, que da hora, velho. Nem sabia disso daí. Puta, sensacional, hein, meu.
Cara, pode falar. Não, é isso, cara. Você precisava saber disso. da rádio online, cara.
Sensacional, cara. Nem sabia disso. Então, esse trabalho meu aí do Caio do Raso Trio, a gente comecei em 2010, assim, montei um grupo, né, um trio pra fazer, e a gente gravou um disco em 2011 e um disco em 2012. O primeiro é o Caio do Raso Trio, o segundo é o Rock do Carazo, tudo música minha, autoral. Fizemos bastante lugar aí no Brasil. Hoje em dia eu toco bem pouco com essa banda, entendeu? Por dificuldade de tocar nos lugares, tudo e bababá. E com essa volta do Crazy Legs, que é uma banda que eu faço parte desde 2005, que é uma banda de rockabilly autoral em inglês, né? Tô dedicando mais essa banda. Com o Crazy Legs a gente foi pra Europa, foi pra Las Vegas, né? Fizemos bastante coisa assim interessante, como no Brasil inteiro. Uma banda de 6 discos gravados, eu gravei 2 discos dessa banda. E o Caio Trio é sensacional, também acho legal pra cacete. É, minha pegada sempre foi nacional, né? Gosto muito de escrever em português, blá, blá, blá. E o lance do Raul é bem por aí mesmo, cara. Eu fiz 2 shows com o Marcelo Nova, até cheguei a fazer. O sub que ele precisou, cheguei a fazer 2 shows com o Marcelo. O Raul, puto, o Raul eu escuto desde os meus 13, 14 anos. E lendo, né, os livros. Foi assim que eu cheguei no rockabilly, na verdade, né? Tinha uma loja que chamava Túnel do Tempo, lá na galeria, do Miguel. Eu ia lá na época, ele gravava umas fitinhas de vídeo. Umas fita cassete, quer dizer, né? Com várias bandas, né, de rockabilly, meu. De rockabilly, rock and roll, do op, né? E é isso, cara. Eu vivo disso, né? Meu? Não tenho outro trampo. Eu faço isso, dou aula de guitarra, violão, blá blá blá. E vivo da música, né? E quero lançar, tenho mais 2 discos aí pra lançar no Rio, que eu quero ainda lançar, que hoje é tudo mais difícil, né? Tudo mais caro pra fazer as coisas, a pandemia veio pra fuder todo mundo, né? Mas minha pegada é essa, eu sou underground e rockabilly tá na veia, junto com rock and roll, né? Rock and roll 50. Então essa é a minha praia mesmo. Eu fico feliz aí que você ouviu, nem sabia dessa história. E mais feliz agora com isso.
Cara, é sensacional, eu acho. E o mais incrível é que a rádio ficava, o cara ficava calado o tempo inteiro. E aí quando foi na sua vez, o cara, não, o maior nome aí do rock nacional na atualidade aí, Caio do Raso. Cara, fantástico. E puta, assim, que eu, da hora. E, meu, eu ouço o seu som, assim, eu curto o seu som. Às vezes tô me mandando um treino na academia, tô ouvindo o seu som, carro, tenho na minha playlist, enfim. No caso, assim, você hoje vendo, analisando aí o público do rockabilly, você acha que é um público que está em extinção? Como você vê esse cenário aqui na atualidade?
Cara, eu acho que o rockabilly é que nem barata, tem em todo lugar do mundo, nunca vai deixar de existir, entendeu? É lógico que o nosso som é segmentado, né? Aquela galera, né? Ou uma galera que escuta de fora, que nem foi o seu caso, sem querer escutou e gostou, entendeu? Mas o rockabilly acho que não é um som. Eu acho que já foi, né? Na época, devia ter sido um som bem comercial na época, que devia tocar na rádio pra caralho, né? Nos anos 50. Mas eu não acho que é em extinção, entendeu? Eu acho que é que nem barata, cara. Em qualquer lugar do mundo tem rockabilly. Eu, como eu já toquei muito fora do país, assim. Puta, eu já toquei em festival de 150 bandas de rockabilly, tá ligado? Banda que eu nunca tinha ouvido falar. Então, se você for procurar Israel, Rússia, meu, na puta que eu pariu, vai ter várias bandas de rockabilly, entendeu? Só que assim, né, o que é vendável hoje em dia, né? Então, com certeza, dá a entender que é mais em extinção, mas eu não acho que seja assim, entendeu? Existem várias festas aqui em São Paulo de rockabilly, bababá, entendeu? Junta essa galera, mas é lógico, é segmentado, é um público menor, entendeu? É um público mais fiel, entendeu? E o rockabilly também, ele agrada a criança de 8 anos com carinha de 88 anos, entendeu? Se você estiver numa festa e for tocar num bar rockabilly e ninguém conhecer, todo mundo vai curtir, porque é um som astral, é um som pra cima, entendeu? É o que uma vez um cara falou do meu som, o cara falou que o meu som era um som antidepressivo, cara. Entendeu? Que se ele tivesse com depressão, ele punha o meu som, que daí ele... E rockabilly tem essa... Eu acho que ele é um remédio pra isso mesmo, ele anima. Agora, sim, em questão de massa, né, em questão de rádio, FM, daí o negócio fica pequeno, porque não é interessante pra ninguém soltar uma banda de rockabilly, a não ser uma rádio que goste disso, ou uma rádio online que você escutou, entendeu? Mas não é um negócio que, hoje em dia, é uma carne de açougue que é vendável, né? Assim, comercialmente falando. Mas eu acho que o rockabilly nunca morreu, nunca vai morrer, sempre existiu. E já tá aí, o quê? 70 anos, 80 anos, sei lá, eu. Desde os anos... Depois do movimento pós-guerra, já começou o rockabilly, né? Anos 50 ali. E tá aí até hoje, né, cara? Se você procurar no YouTube, você vai achar diversas bandas, diversos festivais de rockabilly. No mundo inteiro tem vários festivais. Na Europa pra caralho, Estados Unidos, então... Eu não acho que é em extinção, eu acho que só falta divulgação, interesse de alguém divulgar pra caralho, entendeu? Mas nesse sentido, penso eu, né, Caio? Eu acho isso, entendeu, Giovanni?
Se a gente for parar pra pensar, é um berço do rock, né? E de fato, cara, eu faço votos aí do que você falou a respeito de que eleva a autoestima, principalmente suas músicas, são músicas que colocam a pessoa pra cima mesmo.
Coloca pra cima, entendeu? Uma vez um cara me falou, um cara que me contratou, ele falou, meu, seu som é antidepressivo, velho. Então eu acho que o rockabilly não está em extinção, mas perante a massa, entendeu? Com certeza, daí nesse sentido sim, entendeu? Não é um som que é interessante ficar tocando em rádio, entendeu? Mesmo hoje em dia o que toca em rádio é totalmente diferente, né? Tem que vender, entendeu? Não vendeu, já era. Mas eu acho que o rockabilly teve uma época da fase dele, como todo gênero musical, eu acho que ele foi bem comercializado, entendeu? Que eu acho que isso aí foi lá nos anos 50. Que eu não era nascido, mas devia ser bem comercializado, devia tocar só isso na rádio, né? Então é isso, entendeu? Nesse sentido eu penso. Mas é um público menor, entendeu? Mas quando você vai ver a galera, é uma galera grande, entendeu? Então é isso. Agora, pensando em massa, né? Que é massa, vender carne de açougue, daí com certeza não. E isso que é legal, ele tem que estar lá na beirada, entendeu? Do outro lado do rio, entendeu? Você tem que procurar um pouco pra achar. E acho que o rockabilly não tem ninguém que acha mais ou menos legal. Ou o cara gosta, ou o cara não gosta, entendeu? É difícil você pegar alguém e falar, ah, eu acho legalzinho, entendeu? Eu acho que não tem muito isso. Ou o cara gosta ou não gosta. É que nem aconteceu comigo. Foi um tapa na orelha. A primeira vez que eu escutei um Chuck Berry, que é mais pro rock and roll, né? O Chuck Berry, que o rockabilly e o rock and roll nasceram na mesma época. Entendeu? Por isso muita gente confunde, né? Eles são dois gêneros dos anos 50, né? Tipo Jerry Lee, é mais rock and roll, né? Little Richard, enfim. Isso pra mim foi um tapa na orelha, eu falei, meu, é o som que eu gosto de ouvir, eu escuto várias outras coisas, eu escuto reggae, eu escuto um monte de coisa, na verdade eu escuto coisa pra caralho, na verdade, ou que tem letra boa, assim, ou guitarra boa, eu tô escutando, mas eu acho que o rockabilly É isso, cara. Quem gosta, gosta de verdade, entendeu? Vive aquilo, né? E é um estilo de vida, né? É um estilo de vida, é uma personalidade. Eu vejo assim.
E você tocou no assunto agora que você falou do Chuck Berry, e graças a você que eu conheci o Chuck Berry, tá? Graças à sua
Então,
citação lá.
o meu foi graças ao Raul. Chuck Berry é o pai do. Pra mim é o cara, né, velho? Chuck Berry é o cara. Eu vi duas vezes o Chuck Berry, assim, show do Chuck Berry aqui no Brasil, né? Eu acho que ele é o cara, entendeu? Mas o Chuck Berry é mais rock and rollzão, entendeu? Porque o rock and roll e o rockabilly nasceram juntos, entendeu? Nos anos 50. Então, se você for pensar bem, tem bastante diferença em termos de vocal, baixo de pau. Tem uma diferença, mas bem pouca, é quase igual o gênero, né? Mas é a mesma pegada, entendeu? Tudo que é anos 50, eu acho legal pra caçando. Caralho, né? Não é verdade. Acho que é real, não sei.
Cara, eu deixa eu te perguntar, nas suas letras, né, você fala muito de. Fala de mulher, fala de cerveja, fala de corrupção,
Sim.
fala de vida. Mas são histórias reais mesmo daquilo que você passou ou não? É tipo ficção, é rockabilly e por isso que
Então, a
eu vou aí.
maioria. Desculpa
Não,
interromper.
não, não, é isso
É,
aí, isso aí.
a maioria das histórias que eu vivi, entendeu? A maioria das histórias eu vivi, eu já tive muito problema com as minhas músicas, entendeu? De um tempo pra cá, de gente achar que esse negócio de machismo e falar de mulher, e tipo, nunca foi essa ideia, entendeu? A ideia assim, foi uma coisa da minha juventude, de brincadeira, da risada. Eu sempre gostei de som pra cima. E eu sou um cara que eu tô bebendo uma cerveja agora, entendeu? Comprei quatro latinhas pra fazer um podcast. Tô tomando minha cerveja, tô fumando meu cigarro, entendeu? E eu vivo da noite, eu vivo de show, entendeu? Então, eu sempre. Pra mim, isso tem a maioria das coisas ali, história real mesmo que aconteceu. É difícil eu fazer uma letra meio de ficção, entendeu? Eu não sou muito bom com isso. Sempre tem um negócio que eu vivi. E já tive vários problemas com as minhas músicas, entendeu? Tem música que eu não posso mais tocar, porque tem gente que acha que eu falar de mulher de um jeito e nunca foi essa ideia minha, entendeu? Tanto é que tem música que eu nem toco mais pra não ter problema, porque nunca foi essa ideia. A ideia sempre foi se divertir, entendeu? E troca o sujeito. A mina canta a letra como se ela fosse o sujeito, simples, entendeu? Mas as minhas histórias, a maioria são verdadeiras, assim. Tem muita coisa que eu faço assim, eu chego num bar. De repente eu chego, o show é 9 horas, eu tô lá desde as 6 do bar, tô sentadinho lá sozinho, tomando minha cerveja, tem uma mesa do lado, tá contando uma história. Essa história às vezes passa a ser uma letra também, entendeu? Porque você fala, puta, o cara falou um negócio muito louco, eu ouvi. Daí você fica com aquilo na cabeça, eu geralmente eu anoto as coisas, né? E volto pra casa já gravando no meu celular. Blá, 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 blá. Depois eu vou lapidando e vira a música. Mas o Caio Trio mesmo, né? Puta, 90% é história minha mesmo, de verdade.
Caramba, que
Total.
louco. Que louco, cara. E você poderia contar aqui quais são as músicas que você já não toca mais nos shows, aquilo que já não.
Puta, que não dá para tocar a verdadeira festa de arromba, não dá para tocar, não dá para tocar no disco Homem Band. Puta, no disco, aquele disco Homem Band, que é um disco branco, aquele disco quase inteiro eu não posso tocar, velho. Já tive vários problemas de umas minas achar que, sabe, eu nem sei te falar isso direito, porque é um negócio que para mim é até complicado, porque nunca foi a minha ideia ofender ninguém, entendeu? Eu nunca ofendi uma mina que passou na minha frente, nunca fui assim na minha vida, entendeu? Sou um cara sério, sou casado, tenho filhos, sou de família, entendeu? Então nunca foi essa ideia. Mas é do disco branco, várias pra elas e pra eles. É, puto, tem uma porrada de música, cara. Do disco primeiro lá, quase tudo eu posso tocar, né? O disco dois, já que é o Rock do Carazo, ali tem Festa de Arromba, tem Não Ligo. Tem gente que não gosta do PA, tem gente que olha torto, né, meu? Agora tem lugares que falam pra eu tocar essas músicas que às vezes eu nem lembro a letra, cara. Porque faz tanto tempo que eu não toco, cara. Mas tem umas seis assim, vai, eu não vou lembrar agora, teria que pegar os discos mesmo. Mas tem umas seis, sete que se eu tocar eu vou ter um problema, entendeu?
É, eu
E na
imagino.
verdade, nem era feito, a intenção não foi essa, entendeu? É esse que é o problema. Não foi essa. Mas hoje, como o mundo tá. Então eu vejo de uma forma, tá, tudo bem, devo ter viajado, mas a intenção não foi, entendeu? Causar um problema. Entendeu? A intenção foi só apenas curtição. Cara, eu sou um cara que saía na noite, entendeu? Um moleque como você, tudo que saia na noite, meu, contando as histórias da minha vida. Entendeu? É isso, praticamente,
Não, eu
né?
conheço essas duas aí que você citou aí, a festa de arromba aí e o PA. Pô,
O
PA,
PA.
meu,
Não
então.
tem, né? E o PA, na verdade, foi duas minas, duas amigas minhas que falaram para eu fazer essa letra. O PA, a história é essa, na verdade, da PA. Tem duas amigas minhas, que são amigas minhas até hoje, Fala, Caio, a Fênix e a Bruxa. Fala, você tem que fazer uma letra assim, assim, assim. Aí eu fiz a letra. É, tem uma também que é muito forte para elas e para eles, que é do disco branco. Pior que eu pus a primeira faixa do disco. Então, que é rola para elas, você tá pra gente. Não dá, entendeu? Isso não dá pra fazer. E na verdade, só que a intenção não foi essa, entendeu? É isso que é o problema. Não foi, não tem uma intenção de. Mano, é isso, não é a Night, caralho. Eu só isso, mano. A Night é isso. Mas eu não sou, puta, cara, eu sou o cara que eu sou da minha, pra mim todo mundo pode ser da sua, entendeu? O que importa é o caráter, entendeu? E é isso que importa das pessoas pra mim, entendeu? O que elas fazem, não fazem, deixam de fazer. Eu não sou contra movimento nenhum. Mas eu já tive vários problemas sim, cara. Vários problemas pra caralho, na verdade, eu tive, entendeu? É que nem eu fiz o Brasil puteiro do mundo, tem nego veio falar pra mim que a música era de direito, de esquerda, eu nem votar, eu voto. Eu tive, a única vez que eu votei na minha vida, eu tinha 16 anos, eu tenho 48, eu nunca mais votei. Eu nem entendo de política. Fiz uma música porque eu acho que o Brasil é o puteiro do mundo, só isso que eu acho. Mas teve nego que já achou que a música era de direito, de esquerda, ou caralho, a quatro, vou saber eu. Entendeu? Tem música que já não dá pra tocar, porque senão pode ficar um problema na peça, entendeu? Agora já é no sentido politicamente, entendeu? Então, na verdade, você tem que ser politicamente correto. Eu não sou, na verdade. Eu quero que se foda. No Ok, isso, o Elvis era cortado da cintura pra baixo, velho. Por quê? Porque naquela época ele dançava e aquilo lá era um movimento obsceno, entendeu? Então é um upgrade, velho. É tipo um upgrade, entendeu? É a mesma coisa, entendeu? Então o rock sempre foi marginalizado pra caralho, né? Ou você é drogado. Ou você tá falando merda, sempre teve essas ideias, né? Fraca, né, meu? Então, meu negócio é tomar cerveja e se divertir, cara. Eu não arrumo briga, eu não faço, meu, fazer meu som, entendeu? Mas hoje em dia, muita coisa você não pode mais fazer, né? Muita coisa já é assim, meu mundo é assim. Assim caminha a humanidade, né? Eu penso eu, né? Mas tem essas músicas aí, eu não posso tocar, eu nem toco, entendeu? Eu até esqueci, hoje em dia, na minha cabeça, eu entendo que eu viajei, entendeu? Eu falo, puta, eu devo ter viajado mesmo, então. Tá, pra quê? Vamos fazer uma música mais legal, né? Então, como eu tenho bastante música, eu faço bastante, eu gosto de escrever, então, tô sossegado. Meus próximos discos que eu vou lançar do trio, tenho dois discos prontos, cara, preciso gravar. Não, já não é assim, entendeu? Fala de mulher, fala de cerveja, mas não, eu não escancaro, entendeu? Que nem essa é a verdadeira festa minha arroba, buceta, teta, cu, eu vou enfiar rola, que esse é um refrão, né? Esse refrão, essa é a verdadeira festa de arromba, muita buceta, tá com muita rola, meu, machucou muita gente, mas a intenção não era essa, eu quero explicar, entendeu? A intenção nunca foi
Machucou muita gente.
essa. É, entendeu? Então é isso. Pô, eu já tive vários problemas mesmo, cara, disso daí. Entendeu? Falei, vamos acabar com minha carreira desse jeito.
É, quase você virou um mártir do pessoal.
É, cara, entendeu? E tipo, meu. Na verdade, não era essa intenção, mas de repente eu falei um negócio que viajei, não sei, sei lá. Eu não toco mais as músicas. Agora tem lugar que eu vou e os caras falam assim, vai ter que tocar essa música. Daí eu só lembro o refrão, então eu fico, essa é a peça de arromba, você tenta cu, entendeu? É isso.
Muito louco, esse
Mas,
mulher é muito louco.
cara, mas, pô, cara, eu, puto, que isso? Eu nunca fui assim, desse jeito, contra alguma coisa, entendeu? Eu não sou contra nada, sou um cara completamente sem preconceito, entendeu? Sim, eu sou aquariano, pra mim tá tudo certo, entendeu? Sempre esteve tudo certo. Eu sou um cara que eu respeito alguém do lado, eu nunca desrespeitei uma mina ou um cara, nunca fui assim na minha vida. Então, a minha consciência é limpa pra caralho. Mas eu entendo as coisas.
Você faz parte de algum clube de motociclista?
Não, nunca fiz, toco bastante. Toco bastante, peguei quase todos os motoclubes que existem aí por aí.
Motoclubes,
Mas
né?
nunca. É, motoclube, eu nunca fiz parte, nunca nem andei de moto na minha vida, então. Mas toco por causa do meu som. Acho que meu som me levou a esses lugares. Mas assim, gosto de tocar nos motoclubes bastante. Mas assim, nunca tive moto, nunca tive interesse. Tenho bastante amigo pessoal que frequenta a minha casa de motoclube, mas jamais entraria no motoclube, na verdade. Nunca tive nem moto, então. Não. Nesse sentido, não, mas a de tocar, bastante, cara, bastante, bastante, bastante mesmo. Toquei até semana passada, Lu.
E ultimamente você tem feito shows onde, assim, onde é que eu...
Cara, eu faço muito barzinho, né? Show autoral, cara, é difícil fazer show autoral hoje. Hoje em dia a gente pega umas coisas boas, umas coisas que não é boa, faço umas viradas, sabe? Virada SP, interior de São Paulo. Agora na capital mesmo. Eu toco muito em barzinho, né? Barzinho eu toco mais cover, né, cara? Entendeu? Ponho duas músicas minhas, porque eu vivo só de música, entendeu? Eu sempre só vivo, nunca tive um trampo. Então eu vivo só de música. Então eu toco em barzinho, né? Eu toco as coisas bastante rockabilly, voz e violão, sabe? Toco bastante rockabilly, toco bastante Raul, toco bastante Camisa, as bandas que eu gosto, assim, nacional, e alguma coisa minha ou outra, né? E a banda mesmo, cara, é um show por mês, entendeu? Daí numa cena underground, que vai acontecer, que é só de banda autoral, uma cidade do interior, um outro estado, entendeu? Aí eu faço assim, mas com a banda, porque banda em barzinho não rola, porque também ninguém conhece meu som, assim, né? Por mais que tenha muita gente que conhece, mas em barzinho não adianta eu chegar lá, Caio Durazzo, que não vai dar certo, entendeu? Em barzinho o cara quer escutar cover, né? E como eu também vivo de música, eu me sujeito a isso, e eu gosto de fazer isso. Faço do meu jeito, né? Mais fácil. Então é isso, entendeu? Mas com o trio, puto, com o trio eu já fui pro sul, puta, quase o Brasil inteiro com o trio toquei. E com o Crazy Legs, minha outra banda de rockabilly autoral, puta, já fui pra Europa, Estados Unidos, Brasil inteiro. Agora a gente vai tocar e voltando ativa, vai ter aí Goiânia, vai ter Sorocaba, vai ter várias coisas legais.
Oh, e a Crazy Legs veio o Joey Marshall aqui no nosso Voscast e ele citou a Crazy Legs também.
Eu entrei depois do Joey Marshall, eu entrei em 2005. O Joey acho que é de 2001 a 2004. Eu entrei em 2005, fiquei até 2013, aí a banda parou e a gente voltou esse ano de novo. Tem uma formação antes do Joey Marshall, que é com o Henry Paul também, foi de 96, acho que 2000, né? Então o Joey Marshall. Eu entrei em 2005, gravei dois discos, fiz duas turnês para fora, tocando no Brasil inteiro e agora a gente voltou. A gente fez o nosso primeiro show dia 22 agora, no sábado. Agora a gente tem um show dia 25 marcado, depois tem Goiânia, Sorocaba, sua terceira formação.
Só para o pessoal saber, o Joey Marshall ele tá no episódio anterior, no episódio 77. Depois, pessoal, dê uma
Sim, puta,
olhada
esse...
lá.
E é bem legal o trampo dele, também tem um estúdio, ele grava bem pra caralho, eu conheço o Joey, é bom pra caralho, gente fina, bom conhecer ele. Legal pra caralho, ele fez bastante coisa lá no Crazy Legs legais, legal também.
Pode-se dizer então que o universo do rockabilly, a galera aqui em São Paulo pelo menos se conhece assim? Você acha que tem essa interação ou você acha que falta mais isso? Você acha que como você
Cara,
vê esse cenário?
eu acho que todo mundo se conhece, mas existe aquela coisa de banda, né, cara? Minha banda é melhor, minha banda não sei o quê. Tem essas paradas, vai ter a vida inteira em qualquer trampo que você tiver, né? Ah, eu cheguei antes, eu fiz antes, eu fiz, entendeu? Aquelas coisas tem, mas tipo, eu, Caio, conheço todo mundo, me dou bem com todo mundo, não tenho problema com ninguém, na verdade, na minha vida. Acho que eu nunca tive um problema com ninguém. E respeito todas as bandas. Acho que tudo que é ligado ao... Eu gosto de tudo, entendeu? Tudo que é ligado ao rock, a rockabilly, me agrada, entendeu? Agora, a banda autoral de rockabilly, eu acho que existem poucas no Brasil. O Crazy Legs é uma das que existe. A maioria é banda cover, entendeu? Eu acho que o cover é legal, mas ele não vai te levar a lugar nenhum, entendeu? Você vai ser reconhecido pelo que você fez, não pelo que você copiou, né? Mas a
Sim.
cena todo mundo se conhece. Mas também todo mundo se conhece e também tem muita gente que não se bica, cara. Entendeu? Tem muita gente, tem muita coisa assim, tem muita panela, como no heavy metal, como no pop, como no blues, sempre existiu isso, entendeu? Isso sempre vai existir, como na sua profissão, como no seu trampo, isso aí vai existir a vida inteira, porque o ser humano é assim, né, velho? A parada é essa. Mas eu, Caio, cara, sou de boa, que isso aí todo mundo vai falar que eu sou de boa, porque eu sou de boa mesmo. Entendeu? Eu sou um cara caseiro, cara. Eu tenho mulher, filho, eu saio de casa para tocar, para trabalhar, toco, volto, entendeu? Tomo minha breja em casa, entendeu? Então eu sou um cara bem assim. Mas eu acho que faltaria uma união, acho que falta, lógico que falta união. Tem muita treta, né, velho? Tem muita treta. Hoje em dia eu nem sei como que tá isso, entendeu? Mas tem muita treta e ao mesmo tempo não tem, e depois tem de novo, e depois não tem, aquela coisa.
Faz
Entendeu?
parte, mas ao mesmo tempo,
Mas
pelo público também já
é.
ser pequeno, eu acho que se tivesse uma interação maior, talvez eu acho que faria um pouquinho mais de
Pode
sentido.
ser, pode ser, pode ser, pode ser. Até sempre tem, cara. Um outro que treta, um outro que eu cheguei primeiro, eu fiz primeiro, eu sou melhor. Isso sempre vai existir, cara. Em qualquer lugar. E não existe ninguém melhor que ninguém. É que nem banda. A banda de abertura é tão boa quanto a banda que vai fazer o show, o headline. Eu penso assim, entendeu? Não tem nada demais. Nem essa, né, meu? Eu vejo assim as coisas. Eu, banda é banda, né, meu? Entendeu? Eu acho isso. Tem gente que acha, não, é banda de abertura, deve ser pior. Não é, às vezes não é, às vezes é de abertura só porque puseram isso lá. Mas é tudo banda, velho. Entendeu?
Sim,
Tudo
sim.
banda com propostas. Agora, quem não tem nada para dizer, fica em casa. entendeu? Tem muita gente que não tem nada para dizer, tem para copiar, entendeu? O meu esquema sempre foi eu sempre lutei pela coisa autoral, velho. Isso é um negócio que eu sempre frisei. Desde os meus 13 anos eu já fazia minhas músicas, entendeu? Ah, por exemplo, no sofá, aquela música no sofá, eu fiz em 96, cara. 93 eu fiz no sofá debaixo do chuveiro deles. E música eu fiz muito adolescente, entendeu? Então eu sempre prezei pelo rock autoral, velho. Entendeu? Não critico cover, mas eu sempre prezei pela coisa que é autoral, porque você vai ser lembrado pelo que você fez, não pelo que você copiou. Eu sempre tive esse pensamento mesmo na minha cabeça, né? E às vezes uma banda autoral não é interessante para ninguém, porque ninguém conhece a música, entendeu? É que nem eu chegar num bar e tocar Caio Trio. Às vezes ninguém vai conhecer e vai falar que bosta é essa que esse cara tá cantando. É isso. Agora eu tô no Crazy Bull, tamo no Crazy Legs, né? Tamo com 27 anos de banda. Estamos voltando na ativa agora. Estamos nós três, o baixista e o Bacói e o Sony, eles que montaram a banda. Eu sou a terceira formação, que acabou em 2013. Estou voltando agora com os caras. Temos shows para fazer. O Caio Trio também, eu quero gravar um disco. Tenho dois discos aqui na manga, na minha casa, tudo pronto que eu preciso gravar. Meu site é caiodurazo.com, Instagram Durazo Caio, Facebook Caio Durazo. E, meu, e eu vou com o rock and roll até morrer.
Bom, pessoal, vou deixar na descrição aí o site do Caio, o Instagram do Caio aí, para que vocês possam entrar em contato com ele. Caio, mais uma vez, foi um prazer tê-lo aqui no nosso Vozcast. E faço questão aqui para que você volte em outro momento. Fala aí de como é
Boa.
que tá sendo o trabalho com a banda, o seu novo disco, o dia que você lançar. Cara, esse espaço também é seu e muito obrigado aí. Foi um prazer falar com você.
Puta, eu que agradeço, Giovanni. Obrigado. Conte comigo sempre. Fiquei feliz que você entrou em contato. Espero voltar mesmo. Assim que lançar alguma coisa, vou te procurar. E você também, quando precisar, cara, conte comigo que eu tô aí pra gente poder somar. Tudo que soma faz parte do rock and roll. E viva o Raul.
Viva o Raul. Falando em Raul, cara, já tô em contato aí com o Silvio Passos, cara, o que
Puta,
mandou.
ele é bem amigo meu, cara. Eu sou muito amigo do Silvio. Frequentava a casa dele, cara. Puta, ele morava numa cobertura. Era casado com uma amiga minha e não é mais. Conheci o filhinho dele, cara. O filho dele tinha meses. Eu tenho a carteirinha, eu sou do fã-clube do Raul. Sou da turma de 96, eu tenho a carteirinha. Falei com ele a semana passada com o Silvio. Eu fiz um show já pra ele, toquei embaixo pra ele, num show que ele precisou. Com o Marcelo Nova também eu fiz um show. Dois shows com o Marcelo, na verdade, eu fiz. E sou muito amigo do Silvio. Fala do Caio Durazzo que ele vai falar, puta, o Caio é foda. O Silvio, cara, os discos do Raul, os vinil ficou tudo pro Silvio, cara. Então ele tem música. O Raul só tinha Buddy Holly, Ed Cochran, Jim Vincent. Ele só tinha as paradas de rockabilly. Ficou tudo pro Silvio. Ele deixou pro Silvio os vinil. O Silvio é um puta cara legal, cara. Um cara fácil de conversar. Falei com ele a semana passada. Puta amigão meu, cara.
Caramba, que da hora, é bom
Os
saber.
Puto Brothers da banda dele, né? Os
Putos,
Puto
isso,
Brothers.
Putos
É,
Brothers,
eu
é.
toquei há 2 anos atrás, ele precisou de uma, porque eu faço baixo também. E ele me ligou, Caião, o baixista não veio, você consegue ver? Eu falei, pô, lógico, meu. A gente fez um show na Feira da Pompeia, 2 anos atrás, acredito. Antes da pandemia, na verdade. Então já faz mais que 2 anos. Mas fala pra ele do Caio Durado, a gente é bem amigo mesmo, sou muito amigo do Silvio. De assim, de uns 20, 30, uns 800 anos.
10 mil anos atrás, longa
Há
data.
10 anos atrás, cara, bem amigo mesmo. Fala pra ele de mim, legal, ele é um puta cara firmeza, ele é cheio de história e ele fala pra caralho. É bom que ele fala bastante, o Silvio. Ele tem muita história, né, velho? Sensacional, o Silvão.
Na ponte aí, ó. Joey Marshall, do Caio do Raso,
É,
Silvio
pô.
Passos, todo mundo se conhece aí, todo mundo tá
Todo
no
mundo se
meio.
conhece, cara. É tudo legal e todo mundo se conhece. E da hora que você tá fazendo isso, cara. Você tá pegando uns caras legal. Pegou o Joey, legal pra caralho. O Silvão, e tem uma pá de gente aí pra você. Puta, tem muita gente boa, né? Do underground. E todo mundo se conhece, o mundo é uma ervilha no final, né?
Pode crer, o mundo é pequeno mesmo.
Pequeno pra caralho.
Isso aí, cara. Satisfação. Muito obrigado aí.
Eu que agradeço, Giovanni. Abração e sucesso aí na sua empreitada e conte comigo, tá bom?
Valeu.